Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, cada um dos queridos irmãos e amigos que nos estão visitando de longe, aqueles que retornaram de longe. E vamos iniciar então o estudo da Palavra de Deus. Nós acabamos de cantar de todas as raças, tribos e nações. Então serão aqueles que formam o novo povo de Deus, e inicialmente aqui como igreja de Cristo aqui na terra, e que um dia nós estaremos na presença de pessoas de todos os povos, todas as raças, todas as tribos e nações. Vocês sabem que essas coisas mudam bastante, as fronteiras humanas, elas são bastante mutáveis. E é tão maravilhoso que a palavra de Deus, ela no fundo, ela coloca todas as possibilidades, quer dizer, etnias diferentes, línguas diferentes, povos diferentes, povos que aqui na terra estão se odiando, muitas vezes, ou estão vivendo em confronto quase que constante, e no entanto, lá no céu, Deus terá o seu povo remido de todas as línguas e nações. E hoje eu queria dar uma atenção especial para a primeira pessoa que podemos encaixar nos evangelhos como vindo dessas outras nações, uma das primeiras nações diferentes para os judeus eram os samaritanos, seus vizinhos, poucos quilômetros de distância. E, no entanto, espiritualmente, extremamente longe deles. Então, podem já abrir a sua Bíblia em João 4. São bastante versículos que nós vamos depois ler de uma maneira dinâmica e considerar alguns pontos importantes. Mas antes vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, que isso não se estende somente àqueles que já estão em alguma igreja ou em alguma comunidade cristã, crescendo junto com o teu evangelho, mas se estende a todos os povos, todas as línguas, todas as raças e nações. Nós te louvamos e agradecemos que o teu evangelho é o mesmo evangelho para pessoas de tão diferentes origens e ascendência e descendências. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo relato do apóstolo João, neste evangelho, falando desta mulher samaritana, longe e em desespero e no mais baixo nível que uma pessoa pode cair. E, no entanto, ela nos é um exemplo da tua graça, da tua misericórdia, que alcança pessoas de qualquer dificuldade, qualquer necessidade. O Evangelho é para todos. Nós te louvamos e agradecemos por isso e pedimos que tu nos abençoes ao meditar sobre isso na tua palavra. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, eu queria, antes de mais nada, colocar algumas colocações de contexto para que nós possamos aproveitar ao máximo a leitura e o estudo desse trecho tão maravilhoso da palavra de Deus. Vocês lembrem, eu já preguei várias vezes alguns capítulos do Evangelho de João, que o Evangelho de João tem um propósito bem claro, e ele está dito em João 20, versículo 30 e 31, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. E vocês lembram que no início, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que todos aqueles que nele creram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por natureza, não nascemos como filhos de Deus, somos criados por Deus, somos criaturas de Deus, mas não somos, por natureza, filhos de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E embora esse relato da mulher samaritana, dessa conversa de Jesus com essa mulher samaritana, não seja propriamente um sinal, nós temos 7 sinais relatados lá no Evangelho de João, mas ela traz essa mensagem: mas a todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós vemos aqui a primeira pessoa relatada nos Evangelhos que não era judeu, aceitando Jesus Cristo como o Messias, como o Cristo. Lembre-se, capítulo 4 vem depois do capítulo 3. Óbvio, né? Mas o que o apóstolo João nos conta no capítulo 3? Ele nos conta que um dos líderes religiosos e membro do Sinédrio, do conselho governante nos assuntos civis judeus, que ele veio procurar Jesus de noite, assim, meio às escondidas. É importante esse horário. Por que que não veio de dia? Não importa. Em todo caso, ele veio para discutir religião com ele. E o Senhor Jesus corta essa conversa. Olha, nós não falamos de religião. Você precisa nascer de novo. Quem não nasce de novo não faz parte do reino de Deus. E nós... Depois temos aqueles versículos maravilhosos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós não temos relatado neste capítulo maravilhoso, com essa mensagem maravilhosa, nós não temos relatado que Nicodemos, pelo menos neste momento, tenha aceito Jesus como sendo o Filho de Deus. Jesus falou para ele, disse: o novo nascimento é um acontecimento sobrenatural. Nós não podemos explicar ele racionalmente. Ele é como o vento, você vê ele, o efeito dele, mas você não consegue traçar, você não consegue segurar, você não consegue organizar ou dirigir o vento. Hoje em dia, a gente tem algumas turbinas que conseguem criar vento artificialmente, mas vocês entendem a metáfora. Ele escapa ao nosso controle. Ao nosso controle espiritual. Nós não somos aqueles que dirigem este ato de novo nascimento. Aliás, no seu nascimento, qual foi a sua contribuição ativa para chegar ao mundo? Zero. Zero. O nascimento aconteceu. E bem assim é também o novo nascimento. Nicodemos tinha algumas dificuldades intelectuais com isso, discutiu isso com o Senhor Jesus, mas a gente nota, ele não se posicionou. Ele veio se posicionar bem mais tarde, quando junto com José de Arimateia, ele tirou o corpo dele da cruz e o colocou numa sepultura recém-aberta lá no jardim próximo da crucificação. Então, nós temos esse relato no capítulo 3. E o capítulo 4, na verdade, é um contraste. Porque o evangelista João, ele nos mostra? Ele nos mostra uma pessoa que era menos provável de nós incluirmos em algum ministério ou ir atrás. Ela tem um encontro marcado com Jesus. Então, o fim do capítulo 3 e o começo do capítulo 4, eles nos contam que o ministério na Judeia começou a chamar a atenção da liderança religiosa e houve, estava começando já uma reação de rejeição e de confronto, acompanhado de perseguição ao Senhor Jesus e aos seus discípulos. Agora, Jesus, para sair desse confronto, nesta altura do começo do seu ministério, então ele escolhe retornar para a Galiléia. Para isso, Judeia fica ao sul, ao redor de Jerusalém, ele estava em Jerusalém. Então, ele tinha três alternativas para chegar na Galiléia. Ele poderia ir pelo caminho do mar, descer até a costa, ir para o norte e ir para a Galiléia por ali. Ele tinha a alternativa de ir pelo Rio Jordão, chegar também na Galiléia, para não, como judeu, para não atravessar a terra de Samaria. Olhe lá no seu texto, em João 4, ali diz o versículo 4, gosto da versão revista e atualizada, era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Ali havia, para Jesus, um encontro marcado. Então, por isso, ele precisava passar pela Samaria. Agora, vejam bem, vamos só lembrar rapidamente a questão dos samaritanos. Quem era? Nós temos um relato muito claro e explícito que nos diz qual era a dificuldade que os judeus tinham com os samaritanos. As dez tribos, vocês lembram, as dez tribos, lá ao redor de 720 a.C., eles foram levados cativos por Senaqueribe, o rei da Assíria. E como ele levou muita gente e espalhou eles ao leste do rio do Tigre, então lá na região da atual do Irã, da Medos e dos Persas, ele espalhou eles ali. Ele tomou gente daquelas regiões e assentou elas naquela região que nós conhecemos como Samaria. Aí, então, o rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Olha, parece Stalin nos tempos modernos e outros que hoje em dia estão deslocando povos, simplesmente tirando de um lugar e assentando em outro lugar. Assim que chegaram esses estrangeiros, não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria: o povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então nós estamos precisando de alguma orientação como habitar nessa terra, nessas cidades. Então o rei da Síria deu essa ordem: enviem um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e a adorá-los. Quer dizer, a idolatria continuou a mesma. Só que eles agora iriam receber algumas instruções manipulativas da deidade daquela terra. Então, versículo 32 de 2 Reis 17 diz: esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. Agora, isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele somente fosse adorado. Então, versículo 35 diz: pois o Senhor havia feito uma aliança com o povo de Israel e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles. Não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se ou adorem-no somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. E a resposta do povo: mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje, seus descendentes fazem a mesma coisa. Qualquer paralelo com os nossos dias? Nós estamos vivendo num mundo pós-cristão, pagão. Vocês estão bem conscientes disto? Então, essa mensagem, ela no fundo, ela continua válido nos dias de hoje. Agora, mesmo assim, havia entre esses samaritanos um certo reconhecimento da autoridade da Bíblia. Eles aceitavam como Bíblia somente os 5 livros de Moisés. Eles não aceitavam Salmos, nem outros escritos da Bíblia, somente o Pentateuco. Então, mais uma coisa: nenhum judeu, ortodoxo ou não ortodoxo, ele aceitaria um copo de água. Eu aceito esse copo de água, muito obrigado. Não aceitaria um copo de água oferecido por um samaritano. Por quê? Porque ele se contaminaria com isso até o final daquele dia. Teria que fazer depois exercícios para se purificar dessa contaminação. E ele também nenhum judeu ficaria, pernoitaria, dormiria, entraria na casa de um samaritano. Justamente por causa daquele sincretismo no qual esse povo vivia. Mais uma pequena observação. Qual é o horário de buscar água num país com muito calor? É de manhã cedo ou à noite, antes do anoitecer? Idealmente, de manhã. Qual era a hora que o Senhor Jesus chegou? A hora do almoço, meio-dia. Maior calor do dia. E era uma bela caminhada de Sicar até aquele poço. Outra coisa interessante, esse poço, ele tinha 1.800 anos. Você imaginar ter um poço que durante 1.800 anos dava água. E a mulher faz referência ao pai Jacó, que ele, os filhos dele e os rebanhos, eles já beberam desse poço. Vocês já pensaram quanta água que tinha que tirar para dar de beber para um rebanho? Um camelo bebe ao redor de 40 litros. Então, era um poço que tinha muita água. Aliás, ele existe ainda até hoje. E tentaram medir, ele tem 40, a última medida que fizeram, a 42 metros de profundidade. É um belo poço. E ele sobreviveu até os dias de hoje. São agora já 3.800 anos. Então, é interessante. Por que que ele tem tanta água? Porque, embora não seja um poço artesiano, ele tem acesso ao aquífero que está embaixo. E ali nós temos uma maravilha da criação de Deus, que são esses aquíferos. Água embaixo da terra, profundamente embaixo da terra, e que tem uma quantidade de água aparentemente inesgotável. Se vocês pensam a Líbia, eles descobriram um aquífero no meio do Saara, aquele lugar mais seco do mundo, e lá tem água suficiente, tanto que eles fizeram canalizações enormes para trazer a água até Trípoli e as outras cidades, Benghazi, na costa. Então, esse poço era conhecido entre os habitantes da região como fonte ou poço de água viva. Por quê? Porque ele não secava no tempo da estiagem. Isso só uma curiosidade. Quero chamar mais uma atenção antes de nós lermos esse relato maravilhoso. Esse texto escrito pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, com esse propósito de glorificar a Cristo, apresenta várias mudanças e contrastes muito importantes. No começo, o Senhor Jesus pede água. Depois ele fala de água viva. E a mulher entende como os habitantes da região entenderiam essa questão de água viva. E aí ele fala de fonte de água viva, mas fala de água no sentido de metafórico, uma fonte de água viva. Então, esse entendimento fica bem claro no começo. Tem o entendimento de sede de água. Quem bebe essa água voltará a ter sede. E ele fala depois de uma sede de água viva, sede de Deus, de relacionamento com Deus, que não pode ser suprido por relacionamentos humanos. Essa mulher teve relacionamento com 5 homens, casado, e um não casado, quer dizer, então era uma mulher que não tinha sustento. E aparentemente ela não tinha filhos, porque tomariam conta dela. Não tinha conseguido satisfazer essa sede do seu coração com relacionamentos humanos. Percebam a mudança da mulher com quem ela estava falando. Ela primeiro fala de Senhor. Mais tarde ela fala de, você deve ser profeta. No final, tu és ungido, tu és o Cristo. O que que diz João 1,12? Mas a todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós veja a mudança, como Jesus fala com a mulher. Ele fala no começo, Deus. E depois, três vezes, em dois versículos, três versículos, fala três vezes o Pai. Ele não iria fazer o erro teológico de falar de Pai para uma pessoa que não se tinha tornado filho pela fé em Cristo. Aí a mulher discute religião. Religião praticada em templos. Na fala do templo, havia um templo, de fato, lá em cima do Monte Gerizim. Fala de sistemas religiosos, mas fala da verdadeira adoração em espírito e verdade. Vários contrastes, várias progressões em tão pouco tempo, em tão poucos versículos, tantas mudanças e a modificação do relacionamento dessa mulher com Deus. Agora, tem mais um aspecto que normalmente nós esquecemos. Quem era, no Antigo Testamento, a fonte de água viva? Lembre-se de Jeremias 2:13. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva. E cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Qual a diferença entre uma fonte de água viva e uma cisterna? A cisterna simplesmente capta a água para estocá-la. Então é uma, no entendimento também daquela época, é água morta, água parada. E aqui ainda compara com cisternas rotas. Todos, no fundo, nós estamos acostumados a cisternas porque nos nossos prédios, aqueles tanques que ficam lá no último andar, eles, na verdade, são cisternas. A gente enche elas com água e elas fornecem água para nós. Mas elas não são uma fonte de água. Lembre-se de Moisés, lá no deserto, o povo reclamando da falta de água. Em Êxodo 17, ele diz, eu me colocarei, Deus diz, eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Não somente o povo, são os rebanhos deles também. Então é muita água, muita água. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Quem é a fonte? Quem é essa fonte? Quem é essa rocha? No Salmo 78 diz, no deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. O que é um manancial? É o início de um rio. É a água que jorra e jorra e vai e continua e não para, não é afetado pela estiagem. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. O Quem é essa rocha? 1 Coríntios 10, 4 nos diz: todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Só um pequeno lembrete de que fonte de água viva tem alguma coisa a ver com Deus. E Deus na pessoa de Jesus Cristo, que era essa rocha espiritual que acompanhava o povo. Só quero lembrar mais duas coisas. Lucas 19, 10 nos diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar, isso é uma coisa ativa, e salvar os perdidos. Isso era o propósito, claro, soberanamente desenvolvido pelo apóstolo, pelo evangelista Lucas, ao longo do seu evangelho. O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E o convite de Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, vamos para o texto. João 4. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, era-lhe necessário passar por Samaria. Isso aí, então, isso aqui já nos fala de que Jesus tinha um propósito. Ele poderia ter escolhido os outros caminhos. Ele não precisava necessariamente passar por... O GPS dele poderia ter dito: não, desce na costa, desce pelo Vale do Jordão e vai para a Galiléia. Mas era-lhe necessário passar pela Samaria. Chegou ao povoado chamado Samaritanos de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali tinha aquilo que era extremamente necessário para que um terreno em Israel tivesse utilidade. Ele tinha um poço. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Qual era o horário de tirar água e buscar água? Caminhar mais de meia hora desde Sicar até ali. Era de manhã. Por que que essa mulher estava indo sozinha no horário do almoço? É porque ela não participava realmente da vida comunitária, e aquela caminhada de manhã com gargalhadas, contando histórias e coisas desse tipo, isso não era dela. Ela estava lá sozinha porque ela era, na verdade, uma mulher abandonada. Sozinha, solitária. E da parte do Senhor Jesus, daquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Então, essas duas pessoas, Deus preparou essa hora. Essa mulher chegando nesta hora, o Senhor Jesus sentado nesta hora, preparado para uma conversa de importância crucial para até os nossos dias de hoje. E Jesus então diz: por favor, dê-me um pouco de água para beber. A mulher, ela ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Esse começo de conversa realmente é estranho. Você não deveria estar falando comigo. O que tem de errado com você? E aí Jesus responde: se ao menos você soubesse que presente ou que dom Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Quem é esse dom de Deus? Qual é o dom que nós recebemos da parte de Deus no dia em que nós cremos em Jesus Cristo? É o Espírito Santo. Então ele diz: olha, eu tenho um dom para você. Você me pediria, quer dizer, quem dá esse dom sou eu. Água viva. Você me pediria, eu te daria água viva. Mas ela entendeu errado. Mas você não tem corda, nem balde. Vocês lembram que o poço é muito profundo. E o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Então, tem uma água melhor do que essa? Essa aí é realmente água viva. Ela está nutrindo, está fornecendo água durante 1.800 anos para todo esse povoado. E nós temos usufruído desta água, uma água que não tem faltado. Vocês lembram que mesmo nós aqui no Brasil, com tanta chuva abençoada, nós temos passado por tempos de estiagem em que tem começado a racionamento de água. Na Europa eles estão passando por racionamento de água. Água é um bem finito. E você diz que você tem água viva, água que não termina. Aí Jesus toma com muito carinho, ele diz: olha, és quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Aliás, estou tomando água, mas logo em seguida tem sede de novo. Assim como esta água, não? Agora, o Senhor Jesus diz: mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Vocês entendem a dinâmica? Ele mostra: olha, eu tenho uma água que de dentro do teu interior, ela vai brotar diariamente. Você tem experimentado isso? O Espírito Santo de Deus trabalhando a sua vida, um dia uma coisa, outro dia outra área. De dia em dia é uma água fresca, um novo desafio, novas revelações, novas orientações, nova sabedoria de Deus, e vai transformando a sua vida, e ela jorra para a vida eterna. Lembre-se, vida eterna, não, quando Jesus usa esse termo, ele não está falando de uma duração, mas ele está falando de uma qualidade. Vida eterna é a comunhão eterna, sempre com o nosso Criador, com Deus. Ela ainda não entendeu, Por favor, Senhor, dê-me essa água, disse a mulher. Eu queria ter um poço desse na minha casa, não preciso vir todo dia aí no horário de almoço ou meio-dia e buscar água. Eu quero ter ela ao meu dispor, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. E aí Jesus muda a conversa. Vá buscar o teu marido. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Agora, o que, que isso significa naquela sociedade, naquela época? Uma mulher que não tem marido e aparentemente também não tem filho. É uma mulher desamparada, solitária. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O que, que nos lembra essa passagem? Vocês lembram de algum salmo? Salmo 139. O que, que diz lá no Salmo 139? Ele diz, ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo, tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Então, a mulher... Entende? Tu deve ser profeta. Você vê, antes ela chamava ele de Senhor. Agora ela chama ele de profeta. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Então ela começa a querer discutir religião. Ah, os presbiterianos é melhor do que os batistas? Não, os luteranos, ação bíblica melhor. Onde devo adorar? É uma confusão, é uma Babilônia aqui de igrejas. Qual é a religião certa? O Senhor Jesus diz, creia em mim, mulher. Começa por ali. Creia em mim. Eu que estou falando contigo. Creia em mim. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Ele diz, olha, vai chegar o momento. E aí ele continua, mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então vocês percebem que no versículo 21 ele já mudou a maneira como ele apresenta Deus a essa mulher. Essa mulher que está lá no fundo do poço, solitária, O que, que ele diz? Não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Jesus não ia fazer um erro teológico tão crasso de falar de Deus como Pai para esta mulher, se ela não estava no processo de nascer de novo e assim se tornar filha de Deus. E você vê que ele insiste, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? O Pai, em espírito e em verdade. O que ele tinha falado, dito para Nicodemos? Nascer da água e do espírito. Aqui ele fala do espírito e em verdade. O que, que é essa verdade? Quando o Evangelho de João fala de verdade, ele sempre está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, a base é a fé em Jesus Cristo. E ele nos concede a água viva, o Espírito Santo, para nos impulsionar, para dirigir a nossa vida e dirigir a nossa adoração a Deus. E isso é independente do templo em cima do Monte Gerizim, em Jerusalém, aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo. E a adoração deve acontecer em espírito e em verdade. Porque o Pai procura pessoas que o adorem deste modo, e não dentro de um sistema religioso. Então nós vemos hoje se multiplicando sistemas religiosos, com ênfase aqui no trabalho social ou naquele ênfase de ministério. Irmãos, nós devemos adorar a Deus em espírito e na fé firmemente ancorada em Jesus Cristo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aí a mulher disse: ah, mas eu sei alguma coisa. Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Como é que ela sabia se os samaritanos estavam somente aceitando o Pentateuco? Como é que ele sabia? Deuteronômio 18. Moisés tinha dito que viria o profeta que falaria em nome de Deus. Vamos lá em Deuteronômio 18. Eles aceitavam essa parte da Bíblia. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. Então ela sabia disso. E ela sabia: levantarei um profeta como você no meio de seus irmãos, versículo 18, israelitas, e porei minhas palavras em sua boca. E ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordenar. O que, que o Senhor Jesus, ele repete a exaustão no Evangelho de João? Eu estou falando as palavras que o Pai me ordenou. Aquele que me enviou, ele me ordenou o que dizer. E Deus diz através de Moisés: eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir, ele pode ouvir acusticamente, mas que não aceitar, que não ouvir com fé as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. O que que a liderança religiosa, particularmente lá no povo de Israel, o que que é a acusação de Jesus para eles? Vocês conhecem a palavra de Deus, vocês ouvem a minha palavra, eu estou pedindo contas. Vocês serão julgadas por essas palavras que eu falei, porque eu falei em conformidade com a vontade do Pai. Então, voltando para João 4. Então, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem Espírito em verdade. Ele disse, olha, eu sei, é esse chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Ela sabia disto. Então Jesus lhe disse, eu sou. Nas nossas traduções, isso aí se diluiu um pouco. Eu não sou João, eu sou Pedro, eu sou Maria. Não, eu sou o que fala contigo. Vocês entenderam? E a mulher imediatamente entendeu. Quando Jesus falou para os guardas que vieram prendê-lo no Jardim do Getsêmani, ele disse, a quem procurais? A Jesus, o Nazareno. E ele disse, eu sou. E o que aconteceu com os guardas? Incrédulos ou pessoas eventualmente que até aceitavam um pouquinho, eles caíram por terra sobre os seus rostos. Existiu aí uns anos atrás um movimento religioso lá em Toronto que as pessoas caíam de costas. Gente, isso aí não veio de Deus, não. Diante de Deus, você cai o rosto no chão. Eles tiveram que adorar aquele que é o eu sou. Jesus nunca fez segredo disso. Ele trouxe múltiplas revelações. Agora, ele normalmente nunca falou que ele era água viva. Ele sempre fala que ele é a fonte, ele dá a água viva. Mas o Messias, eu sou. Eu que falo contigo. E aí, cai como escamas dos olhos dela, e ela, num instante, se transforma todas as prioridades da vida dela. Ela foi lá fazer o quê? Pegar água. Ela larga o cântaro dela. Olha, o cântaro para elas era uma preciosidade, era um instrumento de trabalho dela. Ela precisava disso, buscar essa água todo dia. Ela largou lá. Ela saiu correndo. Aliás, é muito interessante que João aqui já faz um paralelo com o primeiro capítulo. O que que aconteceu com Filipe? Jesus passa por algum lugar e fala a Filipe, vem e segue-me. E Filipe tornou-se um dos primeiros discípulos junto com João, Pedro, com João e Tiago, com Pedro e André. E a primeira coisa que ele fala, encontramos o Messias. Para quem que ele fala isso? Para Natanael. Então, é como essa mulher, caíam como que escamas dos olhos e ela enxergou, esse é o Messias. E aqui, então, nós vemos, ela larga isso. E nós, o que nós fazemos? Quando nós temos um encontro com Cristo, quando a palavra de Deus, ela nos mostrou que nós éramos pecadores e nós recebemos de graça a salvação em Cristo. Nós deixamos, as prioridades mudam em nossa vida. E nós passamos a falar, a comunicar isto. O que que essa mulher sabia? Ela tinha um pouquinho de conhecimento de que viria o Messias. Mas agora ela tinha certeza de que existia esse Messias e que esse Messias se tinha revelado a ela. Então, aí vieram os discípulos para atrapalhar, né? Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha, o seu cântaro de água, junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a quantos? Alguns? Não, a todos. Venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Ela não conhecia o Salmo 139, mas ela sabia, Deus, eu tive um encontro com Deus. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Então eles vieram correndo para saber disso. E aquela mulher deve ter sido conhecida lá no povoado. É, muitas pessoas sabiam do estado lamentável da sua vida, sua vida ruim, péssima, assim como a vida de muitos dos nossos contemporâneos. Ela se esfacelou, sem sustentação, sem alvos espirituais, sem propósito. Estou no fundo somente aguardando a morte chegar. Enquanto isso, acumulando coisas, acumulando bens, acumulando títulos eventualmente, e no fundo não estando preparado para se encontrar com o seu Deus. O encontro com Jesus durante essa vida é primordial. Ele faz toda a diferença. Enquanto isso, os discípulos, eles insistiram com Jesus, Rabi, coma alguma coisa, vai, vem, nós compramos alguma coisa para comer, come. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E qual é esse tipo de alimento? Os discípulos perguntaram aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar ou consumar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem ao redor. Os campos estão maduros para a colheita. Do que ele estava falando? Qual era a colheita que ele estava vendo ali? Ele estava vendo todos aqueles pessoas lá do povoado de Sicar chegando para, baseados no testemunho, na sementeira da mensagem desta mulher, eles estavam lá vindo para ouvir dele. Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Será que nós temos olhado ao nosso redor, nossas famílias, nosso lugar de trabalho, nossos relacionamentos, e visto a sede, a fome espiritual das pessoas? Será que nós temos um ouvido atento, olhos abertos, um coração aberto para responder a essa necessidade, está prontos para, de um lado, semear a palavra de Deus, mas ali muitas vezes também colher já o fruto em pessoas vivas. Porque vejam, os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Existe uma tremenda alegria em poder semear a palavra de Deus. Existe uma tremenda alegria em colher frutos, pessoas que se tornam beneficiários da vida eterna porque colocaram a sua fé em Jesus Cristo, naquele grande eu sou. Vocês conhecem o ditado, um semeia, outro colhe, e é verdade. Eu estou enviando vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Vocês estarão aqui comigo, colhendo um fruto em vidas transformadas, pessoas que conhecem, conheceram e receberam a vida eterna. Lembre-se, eles estavam no começo do seu ministério. Eles não tinham muitos meses, muitos anos de convívio com o Senhor Jesus. Eles precisavam ter os seus olhos treinados. Nós precisamos ter os nossos olhos e os nossos ouvidos e o nosso coração treinado para reconhecer as necessidades espirituais das pessoas com as quais nós temos encontros. Alguns são encontros muito fugazes, mas muitas vezes nós estamos trabalhando junto de uma pessoa que está precisando urgentemente da salvação e só uma certa hora nós percebemos, puxa, mas eu perdi tantas oportunidades de poder ajudar, trazendo-o para junto de Jesus Cristo. Essa mulher, de desesperada, de mais baixo escalão da existência humana, no fundo do poço, ela encontrou aquele que deu água viva para ela. O Espírito, colocou o Espírito dela, e esse Espírito abriu os olhos dela. Ela colocou a sua fé em Jesus Cristo. Ele não tinha morrido na cruz ainda, mas ele iria morrer também pelos pecados desta mulher, lá na cruz do Calvário. E assim ele pôde dar vida eterna para esta mulher. E agora nós vemos que esta sementeira já trouxe frutos. Vejam, versículo 39, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Sabe, uns anos atrás, a Rosana me lembrou disso, existiu um produto, o suco Noni. Alguém se lembra disso? Década de 80. Então veio um pessoal lá dos Estados Unidos e começou a implantar a venda disso. E isso aí era um suco que eles descobriram lá no Havaí, nas ilhas da Oceania, e pretensamente curava tudo, né? Desde câncer até diabetes. E qual era o slogan dele? Conta a tua experiência. Mas qual era a tua experiência? Depois de relativamente pouco tempo, esse negócio todo morreu, porque, na verdade, não tinha sustentação, não tinha verdade. Esta mulher, ela conheceu aquele que é a vida eterna, a ressurreição e a vida, aquele que é o dom de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Receba essa água viva, o Espírito. E os que, então, ele me disse tudo o que eu já fiz. Era o testemunho da mulher, muito simples, mas esse aí tem consistência. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e o que eles fizeram? O que ele encontrou na liderança religiosa em Israel? Incredulidade. Ele teve que sair da Judeia para evitar um confronto grande com eles, já logo no início do seu ministério. Ele só deveria morrer tempos depois. Mas eles ouviram a sua palavra e creram. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Alguma dúvida? Não. Ele é o Salvador do mundo. Então, de fé em segunda mão, por causa daquilo que ela falou, cada um deles teve um encontro pessoal. Entende? O que, que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos? Vocês vão colher vidas que receberam, pessoas que receberam a vida eterna. E agora, só para confirmar só mais uma vez o verdadeiro significado bíblico da água viva, João 7:37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Qual era a mensagem para a mulher? Se conheceras o dom de Deus, você me pediria água viva e eu te daria água viva. Rios, e essa água viva se tornará uma fonte a jorrar para te levar à vida eterna. E quando ele falou de água viva, isso aqui agora é o comentário do evangelista João, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado, morrendo por nós lá na cruz e sendo ressuscitado. Então, Deus vivifique a nossa experiência, que nós possamos nos alegrar de que, crendo em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé nele. E recebemos essa mesma água viva que essa mulher samaritana recebeu. Esse Espírito que é colocado, habita no nosso coração como selo da parte de Deus, e que ele, um dia ele nos resgatará e nós seremos ressuscitados juntos com Cristo. Mesmo que o nosso corpo possa estar sepultado, mas ele ressuscitará em novidade de vida e participará da glória com Cristo. Então, que Deus renove isso e que encha o nosso coração de tanta alegria, de tanto prazer, de que nossos lábios, a nossa comunicação transborde desta, trazendo esse conhecimento, esta mensagem: eu encontrei Jesus Cristo e ele encheu minha vida. Minha vida agora está cheia, tem essa fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Isso não é uma propaganda furada. Isso aí é uma realidade que nós vemos acontecendo na vida de todo aquele que coloca sua fé em Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo milagre do novo nascimento. Nós te agradecemos que nós vemos isso acontecendo na vida dessa mulher. Nós agradecemos que nós temos visto isso acontecer na nossa própria vida, quando aceitamos, quando nós chegamos a Jesus Cristo, quando o teu Espírito, ele abriu o nosso coração, nos levou a reconhecer o nosso estado de pecado, de arrependermos de nossa situação de pecado inerente a nós, e nós te agradecemos que pela morte de Jesus e pela ressurreição dele, nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados e recebemos essa água viva, o Espírito Santo, que agora habita em nós. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que passemos a ser comunicadores deste evangelho ao nosso redor, a esse mundo que está em trevas, nessa nossa sociedade pós-cristã, neopagã, que nós possamos testemunhar para eles daquilo que tu fizeste em nossa vida e que tu estás pronto a fazer na vida de todo aquele que coloca sua fé em Jesus Cristo. Nós te agradecemos que é a única esperança que há, mesmo nos dias atuais, e que essa é uma esperança que não decepciona, que não nos deixa na mão. Muito obrigado pelo teu dom precioso, em nome de Jesus. Amém.